sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Porque eu tô morto de cansado no momento que eu estou gravando isso, porque eu fiz todas as tarefas domésticas que existem na face da Terra, mas, enfim, né, é sobre isso que eu tô aqui pra falar hoje. Eu estou estreando, né, um novo quadro aqui no PedroCast, que eu chamei carinhosamente de Um Lero Com. E pra vocês que não sabem o que é um Lero, um Lero é uma conversa informal, né? Aquele bate-papo entre amigos ou um conhecido, sabe? Aí eu resolvi pegar esse nome pra trazer pra cá. E eu não poderia estar mais honrado de estrear esse quadro junto com o pessoal da Casa Amiga, com quem eu tive a honra de conversar. A gente conversou semana passada e, olha, gente, é um assunto, uma pauta que vale muito a pena a gente ouvir, pra debater, pra apoiar, divulgar, que o trabalho deles é voluntário, eles não recebem nada em troca disso. Então, eu vou deixar vocês com a entrevista que eu fiz com o Lucas Brito e a Valéria Soares. E perdoe alguns errinhos, que teve momentos em que o áudio não funcionou direito, porque a internet do lugar que eles estavam, na Casa Amiga, não estava muito boa. E o meu fone também não estava funcionando. A gente fez a nossa conversa via aplicativo, né, videochamada, porque não tá dando para sair, né, por motivos de corona. Mas eu quero trazer esse quadro algumas vezes, mas assim que tiver dando pra sair normalmente, pra conversar, sabe? Eu gosto desse esse momento. Então é isso, espero que vocês gostem. Beijos.
E eu não poderia estar mais honrada de ter como primeiros convidados vocês, nesse meu quadro novo, um Lero, que eu decidi chamar. E seja muito bem-vindo, Lucas, seja muito bem-vindo, Valéria. Obrigada mais uma vez por ter aceitado participar aqui do podcast. E pra quem não sabe, gente, o Lucas, ele é um dos coordenadores aqui do projeto Casa Amiga em Manaus. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? E apresentar também pro pessoal que vai estar ouvindo a gente o que é, de fato, o Casa Amiga. Porque tem muita gente que mora aqui em Manaus, mas ainda não tem ideia do que seja o Casa Amiga.
Olá, boa tarde. Eu agradeço pelo convite, em nome da Casa Amiga. Eu sou o Lucas Brito, sou enfermeiro, especialista em saúde pública e atualmente sou coordenador da Casa Amiga. A Casa Amiga é a primeira casa de acolhimento LGBT da região norte e a primeira do Brasil a atender LGBTs, refugiados e imigrantes, né? Inicialmente, até mesmo, a casa foi referenciada como um espaço que atendia especificamente refugiados, mas a gente atende tanto brasileiros como refugiados, LGBTs maiores de idade.
Sou Valéria Soares, sou assistente social da Casa Amiga, sou pesquisadora das temáticas de violência, gênero, movimentos sociais e saúde da população LGBT. Sou especialista em políticas públicas e violência intrafamiliar e sou mestranda do programa de pós-graduação em serviço social e sustentabilidade na Amazônia da UFAM. Então, como o Lucas já havia falado para a gente, a Casa Amiga, ela é uma casa de acolhimento que tem como público-alvo população LGBT e mais que esteja em situação de vulnerabilidade social. Quais seriam essas vulnerabilidades sociais? Estar em situação de rua ou situação de violência.
E vocês dois estão desde o início do projeto?
Não, a casa surgiu em agosto de 2018 e eu comecei meu trabalho na casa em fevereiro de 2019.
Uhum. Eu entrei aqui no projeto Casa Amiga em novembro de 2019. Recebi um convite do Emílio, que é outra pessoa que trabalha aqui conosco, que faz parte da coordenação da Casa Amiga, que é o nosso internacionalista, e ele que fez esse convite para mim em novembro. E eu aceitei entrar nessa luta junto com o Lucas Brito, Emílio.
E nesse período que a Casa Amiga funciona, muito provavelmente, né, já devem ter passado os mais diversos tipos de casos. Qual foi o momento em que vocês acham que vocês pararam assim para perceber? Caramba, eu tô trabalhando com algo muito importante aqui. Eu estou tratando de ajudando vidas de outras pessoas. Teve algum momento assim que vocês podem dizer, eu estou no meio de algo importante?
Eu tive esse insight, digamos assim, desde a primeira triagem. Uhum. Antes, as pessoas, quando chegavam na Casa Amiga, não tinham uma assistente social para fazer essa triagem, para a gente saber qual era o contexto social, né, familiar da pessoa que chegava até aqui pedindo abrigo. Foi aí que eu percebi que eu estava trabalhando com uma população que ninguém quer trabalhar, que é a população LGBT, primeiro, pela questão da sua orientação e pela sua identidade, né, pela qual ela se reconhece, e depois por ser uma população que ela está marginalizada. A sociedade, ela marginaliza, a sociedade, ela exclui essas pessoas, né? Então, esses foram os primeiros agravantes que eu vi, caramba, que realidade pesadas e diversas essas pessoas trazem. Porque quando a gente fala de população LGBT, são populações que ela começa sofrendo a violência dentro de casa, né? Uma vez que a família, o Estado, segundo a nossa Constituição, que deve zelar, né, pela todo o desenvolvimento dessas pessoas, então a família, ela mesma pratica o primeiro ato de violência, né? A partir do momento que ela não respeita essa identidade, essa orientação, a partir do momento que ela pratica atos de violência física, violência sexual, psicológica, contra essa pessoa que é um ente seu, né? Que tem laços ali, além de afetivos, tem laços consanguíneos. Então, você é expulsa de casa. E aí, cada realidade que eu tinha contato no momento das triagens era uma realidade mais pesada do que a outra. A gente tem pessoas que estão sofrendo, assim, mais de um tipo de violência, né? Elas vêm com históricos de violência física, violência psicológica, a violência verbal. Então, foi aí que realmente a ficha caiu. Porque uma coisa é você ser uma pesquisadora da área, que você está pesquisando ali, pesquisa em caráter bibliográfico. Outra coisa é quando você tem uma pesquisa que, além de bibliográfica, ela é qualitativa, mas você tem uma pesquisa de campo que você pesquisa essa realidade em curto espaço de tempo. São períodos pequenos, né, que você vai ter contato com essa população. Outra coisa é estar agora aqui, à frente da Casa Amiga, fazendo triagens, praticamente em torno de 15, 10 triagens dentro de um mês. Então, você está tendo contato com esse tipo de violações de direitos o tempo todo. É uma história, um contexto mais pesado e mais sofrido do que o outro.
Eu imagino mesmo, porque, como você bem disse, né, tem toda a parte da família, que é de lá que já começa toda a violência. E
sim.
Eu não tinha ideia de que eram chegavam a ser 10 casos por mês. Fiquei agora impressionado, da maneira mais negativa possível, mas também positivo, né? Porque graças a vocês tem esse trabalho.
Eu acho que, para mim, eu entrei em fevereiro, né? Um pouco depois, eu me formei em dezembro de 2018, eu entrei em fevereiro justamente para atuar na parte da saúde, né? Inicialmente, eu entrei como voluntária para trabalhar na parte da saúde. E, na prática, eu fui entendendo a importância disso quando eu precisava de alguns atendimentos e era necessário que eu fosse até o hospital com as mulheres trans, com os homens gays, para que eles pudessem fazer os exames, para que eles fossem atendidos, e a gente começa a lidar com as barreiras do desrespeito com o nome social, né, que muitas vezes eu precisava me colocar como enfermeiro, né? Era tão desgastante lidar com a situação que eu precisava falar, eu sou enfermeiro, eu sei como é o atendimento, e eu sei que você não está atendendo como você deveria atender, eu sei quais são os nossos direitos, eu sei o que a gente pode e deve fazer e deve ter o atendimento. Então, eu comecei a precisar me posicionar como enfermeiro, que não é uma coisa interessante, né? Não gosto da ideia de soar arrogante, mas era uma questão de ter direito, né? Você precisar dizer. O que eu estou fazendo aqui é buscando o direito ao acesso à saúde, à educação que todo ser humano tem. Independente de identidade de gênero, orientação sexual, todos nós temos direitos, né, a acessar o sistema de saúde. Então, a partir daí, eu já fui começando a entender como era, de fato, a realidade. Então, quando eu tive um contato próximo com a realidade trans, que eu já tinha estudado, que eu já tinha debatido sobre isso, mas quando a gente convive, a gente entende, de fato, qual é importante a questão do nome social, que para muitas pessoas é uma coisa pequena. É uma questão de nome, é besteira. Mas a gente entende como um nome, né, como um pronome, pode machucar, pode ofender, pode desqualificar uma pessoa, né? E com o tempo, depois de todo esse processo com saúde, eu assumi a coordenação. E com a coordenação, eu comecei a acessar algumas reuniões importantes, algumas questões importantes que envolviam várias secretarias de saúde, de educação, né, através do ACNU, que é a agência da ONU que trabalha com refugiados. Então, por a gente ter acesso a esse público, eu comecei a estar em reuniões onde eles lidavam com todas essas autoridades. E eu conseguia escutar e perceber em todo o diálogo que ele era feito e pensado para uma população heterossexual, né, num contexto binário, homem e mulher, uhum, né, mulher com vagina, homem com pênis, todo esse contexto que a gente entende. Aí eu esperava todo mundo falar e eu falava, ok, mas e a questão do nome social? E a questão da retificação? E a questão do atendimento às mulheres trans, né, aos homens trans? É, existe uma preocupação, existe um cuidado, né? Existe compreensão de que mulheres lésbicas se relacionam com mulheres, que homens gays se relacionam com homens, então o atendimento em saúde é diferente, não é um atendimento binário, não é um atendimento onde você pensa que um homem com pênis se relaciona com uma mulher com vagina, não é desse jeito. Aí era aquele momento onde todo mundo parava e olhava, ok, temos uma questão. Falei, pois é, temos uma questão e essa questão precisa ser pensada. Essas pessoas existem, essas pessoas querem acessar e elas têm o direito de acessar esse serviço, né? Então, acho que foi nesse momento que eu entendi que a gente estava ocupando um espaço que muitas vezes é dito que não é nosso, né? E como alguém que faz parte da comunidade LGBT, isso vinha com esse impacto também para a minha realidade, para a minha vida, onde eu percebia que eu não tinha uma preocupação, um atendimento. As políticas de saúde, as políticas de educação pensadas, elas não eram pensadas para a gente. Então, acho que foi a partir desses momentos que eu entendi a importância da Casa Amiga, a importância que eu podia ter enquanto coordenador, me posicionando e não aceitando essas situações e dando voz a muitas pessoas que não têm voz, né? Porque eu falo que não é uma questão de eu vou lá no serviço de saúde, eu vou brigar, eu vou fazer escândalo. Você pensa em pessoas que estão desde a sua infância tentando ter respeito dentro de casa, em relação ao nome, em relação a tantas coisas. E quando você vai acessar um serviço que é seu por direito, você é cidadão, né? Você tem que... Essa pessoa sofre mais violência. E muitas vezes ela simplesmente não consegue reagir, né? Porque já está tão dolorido, já está tão maçante, que você simplesmente vai embora. Uhum. Porque você não quer passar por mais um desgaste onde você só quer ter um atendimento. Então eu comecei a entender isso, né? E ver que os profissionais não tinham essa preocupação. Então a gente precisava fazer alguma coisa, a gente precisava falar. E muitas vezes eu consegui acesso a atendimento, a serviços por ser Casa Amiga, por ter uma agência da ONU por trás dando suporte, por ter contatos. Muitas vezes não era uma questão de ter os direitos atendidos, era uma questão de você realmente ter contatos, que é uma coisa que não deveria acontecer, porque existem milhares de outras pessoas LGBTs que não têm contatos, que não têm uma casa amiga dando suporte, que precisam do mesmo atendimento. Então, eu acho que a ficha caiu, assim, nesse contexto, como gestor, a partir desses momentos, né? E a partir da realidade da casa, assim como a Valéria comentou. São histórias assim, que você escuta, que você fica assim, sem saber como lidar. Né? Muitas vezes a gente quer chorar, mas a gente não pode, porque a gente precisa ser a força dessas pessoas naquele momento. Né? Só que são histórias tão dolorosas que, para mim, enquanto LGBT, são histórias que eu vivo em casa. Eu já fui expulso de casa. Eu tenho uma relação péssima com os meus pais. Então, eu já passei por várias situações que eu escuto nessas pessoas. Entendeu? Então, não é uma realidade distante da minha. Então, eu fico pensando, caramba, eu posso ser essa ponte para essas pessoas nesse momento, através de uma instituição, através de pessoas que tiveram a ideia, que foram à frente, que fizeram acontecer, porque antes de mim, vêm as pessoas que trabalham conosco, o Gabriel, que é um dos fundadores da casa, que é o presidente da Associação Manifesta, que é responsável pela Casa Amiga, e fora tantas outras pessoas que estão no movimento social, que estão brigando para que a gente consiga ter respeito, ter o atendimento, ter os serviços, ter o direito à vida, né? Porque é uma questão de existência, principalmente para o público que a gente atende, em sua maioria pessoas trans e homens gays, né? Porque a gente entende as realidades das pessoas trans, a gente entende a questão do homem gay, que tem todo um machismo, toda uma sociedade sobre essa pressão do homem ser homem, né? Que o homem gay é visto como impotente, uma vergonha para a família, muitas vezes o pai não sabe lidar com isso. Então, assim, são tantos contextos que quando eu vi, eu falei, caramba, isso aqui é importante, isso aqui é necessário. E desde o início, a gente estava... Eu cheguei já bem preocupado com o atendimento, né? De a gente não ter todos os tipos de profissionais, porque é voluntário. Então, gente não tinha um psicólogo fixo, agora que a gente está começando a ter. A gente não tinha muitos profissionais que eram necessários, né? Então, eu tinha toda essa preocupação, mas eu, com o tempo, eu consegui perceber que só o fato de a gente conseguir dar moradia e alimentação, a gente já está fazendo muita coisa. E a gente estava fazendo algo, era o Estado que deveria fazer. A gente, enquanto movimento social, enquanto uma sociedade independente, sem recurso municipal ou estadual, a gente está fazendo o trabalho do Estado, que é atender a populações em vulnerabilidade, né? Então, assim, eu acho que todo dia a ficha cai um pouco, todo dia é um impacto diferente, porque todo dia são histórias diferentes. Já passaram mais de 62 pessoas pela casa, então, entre elas brasileiros e refugiados e imigrantes. Então, são pessoas vindas de outros países, deixando sua família, deixando suas filhas, seus filhos, e não conseguindo voltar e tendo que dar um jeito de se virar. Profissionais formados que tinham toda uma vida e tiveram que largar tudo para ir para outro país. As próprias pessoas que estão no seu país e não são aceitas e não são respeitadas e são expulsas de casa pelos seus pais. Então, acho que todo dia a ficha cai um pouco. E eu acho que sempre vai ser assim. E eu acho que sempre é importante manter esse sentimento, porque não tem como a gente aceitar isso como comum, não tem como a gente engolir isso, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que ter incomodado e tocado de alguma forma com a consciência de que a gente está fazendo muito, mas é muito mais que precisa ser feito, e não só por nós, por toda a sociedade, sabe?
Uhum. Olha, eu aprecio muito o fato de você ser aberto dessa maneira. Eu fiquei bastante tocado, ainda mais com o fato que você disse também, que já foi expulso de casa. Eu não tinha noção disso, eu sinto muito, mas parabéns por todo esse seu posicionamento, pelo que você se tornou. Muito orgulho, eu sei que você é, querendo ou não, acho que nem você sabe disso, mas eu sei que você é meio que uma luz para essas pessoas também, é uma fonte de inspiração, talvez. E, assim, você falou você falou muitas coisas interessantíssimas aqui, só que teve duas que eu puxei pontos, assim, que em relação à saúde pública, as pessoas, elas pensam muito ainda só em questão de o homem gay, ele precisa de tratamento para HIV/AIDS. Sim, precisamos de tratamento para HIV/AIDS, porque, infelizmente, não é uma realidade. Não é mais uma realidade exclusiva do meio LGBT, porém, ainda é uma realidade. Só que as pessoas, elas focam muito nisso, em tratamento para HIV/AIDS, que acabam esquecendo outros tipos de tratamento, porque, como a gente disse, o problema vem na família e as pessoas são expulsas e não tem tratamento psicológico adequado. Não tem N fatores que são considerados básicos pra gente, porque a gente tem, mas pra elas é o essencial pra viver. E também, outra coisa que eu achei interessante que você disse, né, sobre o que é ser um homem, de fato, né? Porque as pessoas têm essa visão do homem, que é aquela pessoa grossa, que fala, que berra, que tem que tomar frente de tudo. E eu acho que esse seria um dos principais problemas para tantas pessoas precisarem de um abrigo. Justamente porque, eu não tô dizendo que é generalizado, mas que a presença do pai na casa, às vezes, acaba deixando o ambiente tóxico, porque é aquele pai que vem de berço numa criação machista, homofóbica, racista.
Sim, é bem interessante essas questões de saúde, principalmente, dessa preocupação.
Eu também achei muito interessante o que você disse, Valéria, na triagem, né? Porque eu tinha essa dúvida, eu acho que muitas pessoas também têm, de como é o processo, né, de recebimento das pessoas. Porque tem um protocolo que tem que ser seguido para a pessoa ser aceita. Porque eu acho que quem pensa assim, é um abrigo, tem em mente que a pessoa chega lá e diz, oi, eu preciso de um abrigo, você pode me receber? E não é bem assim, né?
Não, a gente tem um plano operacional, né, aqui da Casa Amiga, que ele fala sobre a questão da triagem. Assim, sobre as demandas. A gente recebe muitas pessoas através de nossas redes sociais, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, eles entram em contato com a Casa Amiga pedindo abrigo, né? Então, nesse momento, tem um telefone lá, que é o telefone do nosso coordenador do Lucas. Essas pessoas, elas são atendidas através das redes sociais e conforme as situações, se for realmente uma situação que a pessoa realmente esteja precisando, o Lucas, enquanto coordenador, e o Emílio também, que responde ali as mensagens das nossas redes sociais, eles direcionam o contato dessas pessoas para mim, né? Então, quando eu entro em contato com elas, eu faço toda uma investigação, saber a idade, porque a Casa Amiga, ela tem alguns critérios. Por exemplo, a gente não acolhe menores de idade. somente pessoas maiores de 18 anos, e aí a gente investiga qual é o contexto dessa pessoa, se ela tem, se ela mora com parentes, se ela mora com amigo, se ela foi expulsa de casa, quanto tempo que ela foi expulsa de casa, se ela é de rua, qual foi o motivo que chegou ela estar em situação de rua, porque nós temos histórias, por exemplo, de pessoas que estavam em situações de rua há 10 anos. E tem pessoas que foram expulsas naquele exato momento que ela está ali, através do nosso Messenger da Casa Amiga no Facebook, pedindo acolhimento. Eu entro em contato com a pessoa, e aí eu faço toda uma investigação para saber se ela foi expulsa da casa dos pais ou se ela já está morando na casa de amigos, se ela está em situação de rua. E dependendo da situação dela, a gente ou marca uma triagem aqui na casa amiga, ou então eu vou até a pessoa, né? Até o local onde ela esteja. Muitas das vezes, independente de horário, né? Porque se a pessoa, por exemplo, for expulsa de casa à noite, a gente não pode deixar ela ficar na rua, né? À noite, por questões de segurança, por ser uma pessoa LGBT. Então, já teve situações que a gente teve que buscar a pessoa, por exemplo, 10 horas, 11 horas da noite, fazer essa buscativa de trazê-la até a casa amiga. Aí sim, que a gente vai para a sala da coordenação, para ter um momento ali de privacidade, para a pessoa se recompor, porque às vezes ela está aos prantos e choro, ainda está com aquele choque de ter sido expulsa de casa. E aí que eu vou conversando com ela, e a gente vai fazer toda a triagem, preencher a ficha, cadastro, essas coisas. Também é bem difícil, a gente tem que ficar, na verdade, 24 horas disponível, né, para casa amiga, inclusive finais de semana, porque a qualquer momento nossas redes sociais são acionadas, nossos telefones, e a gente é chamado para fazer a triagem.
O meu telefone, principalmente, né? Sim. Que é o que está referenciado.
Sim, inclusive,
eu não posso me desligar, eu tenho que ficar todo dia ligado, porque a qualquer horário eu recebo uma mensagem, alguma coisa. E geralmente as triagens chegam até mim. Eu já faço uma pré-triagem, eu identifico se a pessoa se encaixa nos critérios principais, que é idade, onde ela está no momento. Uhum. Né? Eu já estou conversando com a Valéria ao mesmo tempo, tipo, Valéria, você está aí, você pode fazer triagem, eu estou vendo se eu consigo marcar uma triagem já para amanhã de manhã, você vai poder? Então, a gente tem um contato bem próximo justamente por essas questões, né?
Uhum.
Como coordenador, geralmente a gente trabalha nesse contexto de estar ligados, né? Porque eu sempre avalio com ela, quando ela tem alguma dúvida, ela me passa e a gente vai trabalhando em contexto juntos, assim, para conseguir atender as demandas e realmente atender as necessidades. Porque nem todo mundo que entra em contato conosco se encaixa nos critérios.
Uhum.
Mas em sua maioria, sim.
Ah, que bacana.
Eu acho que o que mais chega em contato conosco, que não é a questão de menor de idade, que tenta falar conosco, é uma...
Eu aposto que vocês tinham um planejamento, né, para o ano todo, em relação à casa. E eu queria saber, assim, o corona, o Covid, ele afetou o planejamento que vocês tinham já inicialmente? Porque eu vi que agora vocês estão fazendo algumas lives com dias para arrecadação.
Bom, na verdade, se a gente for analisar, teoricamente o Covid nos salvou.
Sério?
Por quê? Porque inicialmente, em janeiro, a gente já estava com dinheiro reduzido, e como eu te falei, a gente não tem apoio municipal ou estadual. Desde o começo a casa funciona por doações, por vaquinha online, agora a gente está com uma benfeitoria, que são pessoas que doam, pessoas que agora podem assinar e doar mensalmente. Então, assim, o dinheiro que a gente tem é assim. Em janeiro a gente estava, olha, a gente tem dinheiro para mais alguns 2 meses, pagando só o aluguel e as contas de água. Então, não tendo dinheiro para gastar com nada além disso.
Uhum.
A não ser ter o espaço. Aí a gente montou uma vaquinha com o intuito de arrecadar 10 mil, porque durante o mês a gente gasta em torno de 4.500, porque o aluguel é 2 mil reais, tem conta de água, tem conta de luz, tem internet, então a gente gasta entre 4.500 e 5 mil. Então a gente colocou para 2 meses uma meta de 10 mil. Chegou em março, a gente tinha 2.800 arrecadados. A gente se viu numa situação de, tipo, a gente não tem dinheiro, a vaquinha não tá funcionando e a gente tá um pouco empurrando com a barriga porque a gente não consegue fazer tudo que a gente deveria. A gente tá dando espaço de abrigo, de onde dormir, onde comer, mas a gente não tá conseguindo suprir as outras necessidades sociais, digamos assim. E a gente falou com os nossos parceiros, olha, a gente mandou uma carta que a gente tá tinha feito tudo que a gente podia e a gente estava numa situação de, olha, a gente não tem dinheiro. Nesse contexto surge uma pandemia.
Sim.
E foi onde a gente ainda... Eu enquanto coordenador, né, tenho um peso de eu sou a pessoa responsável, então eu preciso encontrar alguma solução. Não que a Valéria não faça isso, outras pessoas, mas eu, falando enquanto a mim, eu fiquei bem preocupado, porque a gente estava no meio de uma pandemia e a gente poderia simplesmente fechar a casa e botar 8 pessoas na rua. Então, assim, são 8 vidas que a gente vai colocar na rua, à mercê de uma doença que a gente não faz ideia do que pode acontecer. E são pessoas que a gente já estava dando um suporte, que a gente se importava. Então, assim, é um peso muito forte. É uma situação muito complicada. Fora que a gente estava se preocupando com a nossa vida também, né? A gente também estava vivendo uma pandemia. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha 8 pessoas para se preocupar, eu tinha meu pai e minha mãe para me preocupar, eu tinha eu para me preocupar, a Valéria tinha o marido dela, os pais dela, os irmãos dela. Então, assim, eram muitas vidas que estavam interligadas de alguma forma. A situação está grave. Aí a gente tem o Emílio, que é um que trabalha na parte do administrativo, que faz parte da coordenação conosco. E a gente tem o Gabriel, que é o presidente da associação, que também atua conosco, que é a associação que dá o suporte, que fundou a casa.
Uhum.
Então a gente se viu nessa situação. Aí foram quando surgiram as campanhas. Pessoas LGBTs em vulnerabilidade, precisamos arrecadar fundos para ajudar essas instituições que estão passando por necessidades bem graves, sendo que a gente estava numa gravidade de fechar praticamente.
Uhum.
Então foi quando surgiu o primeiro valor. Aí foram aparecendo outros valores e quando a gente viu, a gente conseguiu o suporte. Ufa, temos mais um mês. Ufa, temos mais outro mês. Aí agora, recentemente, no mês do orgulho, a gente teve um boom assim, maior, que foi quando lives, eventos foram surgindo. Né? Essas lives não foram nem organizadas por nós, a gente só era a instituição beneficiada, uhum. Só entraram em contato conosco. Foi quando a gente entendeu, ok, temos alguns meses, estamos conseguindo, aí surgiu um edital, algumas instituições ajudando já, além do contexto da pandemia, e agora a gente está numa situação de ok, a gente tem um dinheiro suficiente para até dezembro, a gente está aguardando alguns editais, e a gente tem a benfeitoria, que agora é um outro suporte que a gente encontrou. Sim. Onde as pessoas podem assinar e por mês elas vão ser descontadas do cartão de crédito dela de 20 a 100 reais, vai depender da demanda que ela estiver disposta a doar. Então, assim, teve esse impacto de ser uma pandemia, de a gente ficar desesperado, tudo vai acabar, e a gente não tinha para onde recorrer. Porque quando a gente pediu o suporte da comunidade, das pessoas da cidade, a gente também não teve esse suporte. E a gente entende, porque meio que estava todo mundo desesperado, né? Então, não era uma coisa específica, mas é uma realidade. Como casa de acolhimento, a gente lida com isso. Muitas vezes a gente pede, 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 e a gente recebe não atrás de não. Aí, quando a gente viu, no meio de uma pandemia, 5 pessoas, numa semana, pediram abrigo porque tinham sido expulsas de casa. E quando a gente viu agora, atualmente, a gente estava no nosso limite máximo. 15 pessoas, quase, que o nosso limite é entre 16 e 18 pessoas. A gente não tem cama o suficiente, ainda faltam algumas coisas, mas o espaço acolhe até 18 pessoas, assim. Se realmente forem necessárias, a gente dá o jeito. Então, assim, com esse contexto, a gente entende a importância de ter uma casa de acolhimento. Porque são 15 pessoas no meio de uma pandemia... Uhum. Que não tinha onde ficar e a Casa Amiga era esse suporte. Né? Então, o corona nos ajudou a repensar muitas coisas na nossa vida. Eu acho que isso reforçou aquela primeira pergunta que tu fez sobre a importância do nosso trabalho. Quando eu me vi no meio de uma pandemia com a possibilidade de colocar 8 pessoas na rua, eu fiquei, caramba, eu tenho 8 pessoas sobre a minha responsabilidade, isso é muito grave, isso é muito grande. E essas pessoas estão esperando de mim um retorno, sabe?
Uhum.
Então, é como eu falo, é uma coisa diária. Todo dia a gente tem assim, um insight sobre o nível do que a gente está fazendo. Então, hoje, no meio de uma pandemia que ainda existe, a gente tem 15 pessoas. Essas 15 pessoas é entre entradas e saídas, né? Tem pessoas que ficam uma semana ou duas, aí conseguem algum abrigo e saem. Então, assim, é mais do que 15 pessoas nesse intervalo de tempo. Eu acho que do começo da pandemia até agora, eu acho que a gente acolheu em torno de 25 pessoas. Então, é muita gente.
Entendi.
Realmente, no período da pandemia, naquele boom da pandemia, digamos assim, a Casa Amiga ela entrou em quarentena no dia 16 de março. O Acnur, né, que é um dos nossos parceiros, decidiu em reuniões que achava melhor fechar a Casa Amiga, por exemplo, para triagens. Então, nós meio que fechamos a casa para triagens. Passamos o mês de março, ninguém entra, ninguém sai. Quando foi já final de abril para início de maio, a gente estava com muita demanda. Muitas pessoas LGBTs expulsas de casa, tinham perdido o seu trabalho, né? E às vezes, pensando assim no contexto familiar da LGBT, às vezes o pai e a mãe eles só ainda aturam esse filho LGBT porque ele tem um trabalho, tem uma renda, e ele ajuda no sustento dessa família, né? Então, a partir do momento que vem uma pandemia, que ele perde ali o seu trabalho, o seu meio de sustento, o meio que ajuda também a família, eu não tenho mais por que estar, digamos assim, aceitando essa pessoa aqui. Então, a gente teve muito isso também. Pessoas que tinham uma vida, entre aspas, um pouquinho estabilizada, porque tinham sua independência financeira e ajudavam no sustento da casa, e de uma hora para outra perderam esse trabalho e foram expulsas, foram humilhadas. Sofreram todo tipo de violência, né? Inclusive violência física. Então, pessoas que chegaram assim, bastante abaladas aqui conosco. Então, realmente, o período da pandemia, e ainda agora que, digamos assim, amenizou, digamos, os índices de morte aqui na cidade de Manaus, porque os índices ainda estão crescendo, pessoas estão ficando adoecidas com isso, mas o índice de morte diminui um pouco. A gente ainda continua recebendo muitos chamados. Então, a pandemia ela afetou nesse sentido, afetou também a questão dos nossos parceiros com relação à empregabilidade e a cursos profissionalizantes que nós tínhamos, nossos parceiros que ofereciam cursos para os nossos acolhidos e até o momento esses parceiros ainda não voltaram, né, a ter uma segurança mínima para, digamos assim, voltar a funcionar e oferecer esses cursos.
Uhum. A gente precisou estar aqui na casa. Eu peguei Covid, a Valéria pegou Covid. Uhum. Né? Tipo assim, a gente teve que revezar, porque a Valéria tem asma, então ela é do grupo de risco. No começo, no primeiro mês, a gente teve um caso de Covid na casa, que essa pessoa foi internada, ela ficou bem, né, depois de todo esse atendimento, e a gente teve também sintomas leves, mas a gente teve. Então aí a Valéria teve que ficar em casa, aí foi quando ela se viu, ela tava cuidando do marido, da sogra,
do pai,
da mãe... Então, era ela lá cuidando, aí eu consegui me recuperar, porque meus pais também tiveram, mas como meus pais trabalham na rua, eu não sei se eles pegaram na rua ou pegaram de mim, mas também a gente teve sintomas leves, depois dos 15 dias eu fui a pessoa que fiquei vindo durante um mês, dois meses, só eu. Porque a Valéria estava em casa cuidando da saúde dela e cuidando da saúde da família dela, e eu precisava estar aqui toda semana, pelo menos, para reforçar os cuidados, para trazer alimento, a gente tinha que comprar coisas que a gente não recebia de doação, que a gente precisava fortalecer a saúde deles, né? E entre o contexto de são pessoas vulneráveis, então elas são vulneráveis também na questão da saúde. Então a gente tinha que reforçar cuidados, trabalhar a educação em saúde, sobre o que se alimentar, né? Desse jeito, era toda semana uma conversa. E são pessoas que muitos não têm celulares, não tinham nem as informações.
Não tem TV na casa.
Aí não tinham as informações, tinha gente que saía. Uhum. A gente tinha que chamar atenção e falar, olha, vocês não podem sair, é uma coisa séria. A gente teve que começar a chegar e falar mesmo, as pessoas estão morrendo e eu não quero, e vocês estão arriscando a vida de vocês e a vida de outras pessoas, vocês estão sendo irresponsáveis. Então a gente exige que vocês cumpram os cuidados, porque a gente está fazendo a nossa parte e a gente precisa fazer de vocês. Porque a gente não está aqui 100%, então vai ter algum momento que eles já estavam ansiosos, já estavam preocupados com o futuro. Aí, de repente, vem uma pandemia. Uhum. Então, isso surta ainda mais esses pensamentos, porque agora, para eles, o que já era incerto é muito mais incerto. Então, a gente percebeu que o mundo todo parou e ficou, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Essas pessoas, elas já estavam assim. Que vai ser da minha vida? Uhum. E de repente vem uma pandemia e elas, mas Lucas, eu quero trabalhar, eu quero fazer curso. Aí a gente teve que dar toda a orientação, olha, ninguém vai pedir para vocês saírem, a gente teve que ter todo esse respaldo, porque a gente tem um tempo de atendimento, são 3 meses, a gente estabelece 3 meses, mas a gente entende que tem as demandas.
Então, para pessoa pessoas ficar que na mais casa, tempo. 3 meses.
Para ficar na casa. Okay. Aí tem pessoas que ficam mais tempo e menos tempo, mas com essa pandemia a gente falou, relaxa. A gente está pedindo para vocês ficarem aqui na casa, a gente está trazendo alimentação, a gente está dando todo o suporte. vocês não precisam se preocupar, porque a gente não vai colocar ninguém para fora. Então, assim, a gente teve que lidar com essas situações. Então, toda semana eu tinha que estar aqui conversando, conversando individualmente com cada um, porque, assim, é o que eles precisam muitas vezes, é conversar. Eu era um refúgio para eles em muitos momentos e eles eram um refúgio para mim. Também era um momento onde eu podia sair de casa e dar uma respirada. Era um momento onde a gente podia compartilhar ideias. E eu me sentia, assim, bem por saber que eu estava ajudando alguém também. Eu chamava a atenção das pessoas da casa, mas eu entendia que para eles era muito sufocante ficar trancado dentro de uma casa, sem saber o que ia ser do futuro deles, que já era uma coisa incerta e tinha ficado mais incerta ainda. Então eu tinha que saber como conversar e como convencê-los a entenderem a gravidade e entenderem a própria pessoa que pegou o Covid. Ela pediu perdão e reconheceu que ela se expôs e que ela precisou passar por aquilo para entender a gravidade quando ela viu que ela quase morreu. Então ela entendeu, isso está acontecendo. Muitas pessoas pararam de vir ajudar com cursos, eles pedem, eu queria fazer curso, eu queria trabalhar, e a gente tem que explicar, tipo, tá tudo parado, não é uma questão de a gente não poder, não querer ajudar, mas tá parado, então a gente tá aos poucos trabalhando atividades dentro da casa para que eles consigam voltar à vida, assim como a gente tá voltando, assim como o mundo tá voltando.
Eu acho que até essa parte do curso que você falou mostra muito mais ainda a desigualdade do Brasil, porque algumas faculdades elas continuaram com o ensino à distância, né? Porém, não é todo mundo que consegue isso. E não só faculdades. Assim, eu faço um curso também que ele tentou se adaptar ao ensino à distância, porém não conseguiu. E o que você falou também da informação, porque a gente está tendo informação que a gente consegue acompanhar as notícias que estão saindo. Porém, tem gente que fala, mas tá falando disso toda hora, só falam disso, não mostra outra coisa, o jornal só tem desgraça. Gente, a realidade é o que está acontecendo. As pessoas precisam dessa informação e mesmo assim essa informação não chega em todo mundo. Agora, vocês têm a benfeitoria, que é doações mensais, né? Vocês aceitam outros tipos de doações, como, por exemplo, roupa, eletrodoméstico, alimentos? Quem quiser dar, pode estar entregando para vocês?
Sim. A gente aceita doações de roupa, sapatos, produtos de higiene. A gente precisa muito aqui na casa. Coisas simples, como, por exemplo, um desodorante. Né? Uhum. São artigos assim, que para eles é artigo um pouco de luxo, né? Que nem sempre a gente tem. Produtos de limpeza também, roupa de cama, toalha, assim, são coisas que é muito difícil a gente conseguir por meio de doações, até porque são artigos que é um pouco mais caro, né? Uhum. Às vezes é um pouco mais caro do que uma roupa que não te serve mais, que você pode fazer ali uma doação, né? Algo mais específico. Então, a gente aceita assim, doações de alimentos, doações de produtos de higiene, de limpeza, roupas seminovas, não precisa ser nenhum artigo novo. Uhum. Pode trazer direto aqui na Casa Amiga. A gente não tem o nosso endereço nas redes sociais por questões de segurança, que a gente trabalha com uma população, né, que sofre violência na rua. Mas entre em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente vai marcar um horário para você vir. A gente vai receber todo mundo aqui de braços abertos para conhecer o projeto e fazer a sua doação.
Eu acho que é isso mesmo, né? Porque tem pessoas que chegam com uma sacola de lixo preto com algumas roupas dentro, que foi o que conseguiu pegar, né? Então, quando a gente fala coxa de cama, pra gente é uma coisa tão banal, tão simples, né? E a gente vê essas pessoas que não tem lençol, não tem travesseiro, não tem coxa de cama, e a gente não recebe essas doações, então a gente também não pode comprar, porque não é uma coisa urgente. Uhum. O dinheiro que a gente tem é bem específico. Entre comprar alimento, a gente vai comprar alimento, não uma coxa de cama. Sim. Então a gente tem que esperar que as pessoas doem. Então são coisas mínimas que fazem com que eles se sintam confortáveis, seguros, respeitados.
Isso é até bom para tirar dúvida das pessoas que não sabiam disso, mas para quem não acompanha, né, para quem é novo, para quem pode estar ouvindo pela primeira vez sobre o que é o Casa Amiga agora, acho que é importante esclarecer essas dúvidas para eles, né? E para finalizar aqui, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Quais são as redes sociais? Vocês estão no Insta, estão no Facebook? Como é que é?
A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Todos são Casa Amiga LGBT. Tem que frisar, porque às vezes as pessoas falam amiga. É Casa Amiga LGBT. A gente falar com a gente pela DM, né? Aí lá, geralmente, é disponibilizado meu número. A gente tem a benfeitoria, que é com a ideia de você assinar mensalmente. Tem valores entre 20, 40, 60 e 100 reais. E tem a nossa conta, que é, como eu falei, a Associação Manifesta é a responsável pela Casa Amiga. Então, a gente tem a conta da associação, que é usada para você fazer doações, que é a conta da Caixa. Você pode doar na loteria ou você pode transferir. Infelizmente, a gente lida com movimento social, a gente lida com pessoas, e a gente já foi muitas vezes questionado. Tipo, ah, vocês estão pedindo dinheiro, mas o dinheiro já acabou, né? E muitas pessoas que nunca vieram na casa, que nunca conheceram a realidade, as demandas e os gastos que a gente tem. Fora que a gente, enquanto profissional, mesmo formado, né? Eu sou especialista, a Valéria está terminando o mestrado, a gente trabalha aqui voluntariamente. Uhum. Então, assim, é até frustrante um pouco a gente escutar esses comentários, sabe? Que é a gente que vive isso, né? A gente, sim, se arrisca numa pandemia, pega a Covid, uhum, pega a Covid para estar ajudando as pessoas. Aí ainda a gente é questionado sobre como a gente gasta esses valores, né? Então, a gente, para que evitem, que mesmo com a prestação de contas, mesmo com todos os dados transparentes, sempre vai existir alguém para falar alguma coisa, né? Mas a gente tem o nosso respaldo e a nossa consciência tranquila sobre tudo que a gente tem feito.
Por isso que é uma atitude muito linda essa que vocês fazem. É uma iniciativa muito bacana mesmo. E como você disse, né? Vão existir pessoas que vão falar. E existir pessoas que casam. Ah, vocês não estão fazendo nada para ajudar a gente. Vão falar. Ah, vocês estão ajudando, mas não estão mostrando. Vão falar. Ah, vocês estão mostrando, mas eu não acredito que isso seja verdade. Vão falar. Então, o jeito é continuar fazendo bem, né?
Uhum.
É, muito obrigado mesmo, gente. Eu adorei ter esse papo com vocês. Foi muito bacana. Eu acredito que ele serviu muito para guiar, né, as pessoas que querem saber mais sobre o projeto de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por ter algumas considerações finais.
Enquanto assistente social da Casa Amiga, sendo parte da coordenação e da Associação Manifesta, a gente só tem mesmo a agradecer a oportunidade, né, do espaço que nos foi dado hoje para que a gente possa falar sobre o projeto Casa Amiga, que a gente tem uma casa, se tiver LGBT em situação de vulnerabilidade social, que ele nos procure, porque a gente tem um local aqui para ele, né? Ele não precisa mais ficar exposto a outros tipos de violações aí pelas ruas. É isso, gente. Boa tarde.
Eu acho que, por mim, eu agradeço o espaço novamente, como agradeci no início. Sempre que entra em contato conosco, eu sempre falo que toda ajuda é bem-vinda, porque ela é bem-vinda. Apesar de ter uma associação responsável, de a gente... É que é um espaço aberto para quem quiser somar, para quem quiser contribuir, para quem quiser... contribuir não só conosco, enquanto coordenação, enquanto equipe, principalmente com essas pessoas, né? Porque para eles, muitas vezes, eles não querem que as pessoas cheguem aqui, tragam, sei lá, dinheiro, tragam roupas, sapatos. Às vezes, essas pessoas, elas só querem uma conversa, sabe? Uhum. Se sentir importante, se sentir parte de algo, se sentir que as pessoas se importam, sabe? Porque imagina, você está lidando com pessoas que... A família diz que essa pessoa não merece viver ou expulsa essa pessoa de casa. Então, assim, sim, você entender que existe uma comunidade é o que a gente sempre trabalha, o elo. Vocês fazem parte de uma comunidade. A Valéria é hétero, mas ela tem a irmã trans, ela é nossa aliada, mas o geral, o restante é todo LGBT. Então, a gente sempre reforça que, assim, aqui é um espaço onde você pode ser quem você é e todo mundo aqui é. E quem não é aliado, faz parte, respeita e contribui. Então, é um lugar que você pode ser quem você é sem medo. Lá fora é muito difícil, mas aqui dentro a gente está unido, enquanto comunidade. Né? E isso é para a tua vida. Essas pessoas que estão aqui ao teu redor, você um dia pode precisar delas, elas possam precisar de você, assim como eu, assim como a Valéria. Então, quando também outras pessoas de fora da comunidade ou não, que queiram somar e fazer parte dessa família, é muito gratificante, é muito importante, porque quanto mais pessoas estiverem dispostas, quanto mais, assim, você entende que você não está só, eu acho que tudo muda, sabe?
Com certeza.
Você consegue, onde a gente fortalece a ideia de que a gente precisa se unir, porque está todo mundo contra a gente. E não é uma coisa da nossa cabeça, são os fatos. Então, a gente precisa se fortalecer, porque a gente vai ser muito mais forte juntos, de fato, para lidar com todas essas dificuldades. Então, eu falo enquanto LGBT, falo enquanto coordenador, falo enquanto pessoa que tem a compreensão de todas as dificuldades e todas as realidades desiguais do nosso Brasil, do nosso mundo. O quanto é importante essa união, o quanto é importante esse fortalecimento. Então, a Casa Amiga está aberta a todo mundo que desejar somar, e desejar contribuir para que essas vidas tenham uma nova oportunidade, para que o projeto cresça ainda mais e a gente possa fazer muito mais e acolher muito mais pessoas. Aí falaram sobre essa questão da Casa Amiga. Quando a Casa Amiga vai fechar? Acho que quando a LGBTfobia acabar, em resumo. E qual é a esperança que a gente tem disso acabar, né? Com todos os avanços e com todos os contextos, com o governo que a gente tem? Infelizmente, a gente não tem uma data para fechar.
Eu acho que você não poderia ter
fechado
de uma maneira melhor que essa, olha. Muito obrigado de novo, gente. É uma honra ter recebido vocês aqui. E eu espero que com essa pequena ajuda, essa pequena plataforma, sirva de incentivo para as pessoas ajudarem, fazerem campanhas, divulgarem muito mais esse projeto maravilhoso que vocês têm. Obrigado mesmo.
Obrigada.
Sim, obrigado. Tchau, gente.
Tchau, até a próxima.
Tchau.